Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo uma convidada que possivelmente é conhecida de bastante gente por aqui, tanto porque ela tem um podcast, quanto por causa da coluna que ela escreve semanalmente para a Folha de São Paulo. Quem veio bater um papo com a gente hoje sobre lendas e histórias judaicas é a dona da voz mais bonita da podosfera, a Ju Albuquerque, do Afinidades Eletivas. Ju, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes?
Gente, depois dessa apresentação, eu vou dizer, hein, tá difícil. Eu vou tentar fazer jus aqui ao elogio da voz e mandar brasa. Então, sou Juliana de Albuquerque, eu sou doutora em filosofia e literatura alemã aqui pela Universidade de Cork. Fiz mestrado em filosofia lá na Universidade de Tel Aviv. E hoje escrevo para a Folha de São Paulo, é uma coluna quinzenal, e coordeno um grupo sobre estudos judaicos no Labo, que é o Laboratório de Mídia e Estudos, vinculado à Fundação da PUC São Paulo. E sou leitora e veterana do Isaac Bashevis Singer, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje também, né? E é isso, gente, essa é a minha apresentação.
Muito bem. Quem ainda não conhece o Afinidades Eletivas, eu recomendo muito que ouça. É um podcast muito gostoso de ouvir, sempre temas muito interessantes. Eu não sei, o Theo também é ouvinte de podcasts, a Ju também é. Eu tenho buscado atualmente ouvir podcasts que me acalmem um pouco, em vez de ficar ouvindo os de notícias. Não, porque os de notícias você ouve, daí, né? Tipo, dá um desânimo, né?
Então, é um desespero completo.
Desespero.
Exato. E eu continuo ouvindo os de notícia, enfim, porque eu insisto em ser uma pessoa bem informada, mas o Afinidades Eletivas é um podcast que me acalma. Então fica a dica pra quem quer ouvir podcasts que te façam bem pra alma, assim.
Poxa, então, eu fico feliz, hein?
É.
Fico feliz. É legal.
A gente vai ouvir coisas boas e bonitas e se distrair, assim, pro bem. Por um bom tempo. É um bom companheiro meu, Afinidades.
Ah, poxa vida. A galera do Afinidades vai ficar felicíssima em saber também. Porque todo mundo vai escutar aqui, né? Eu escuto Torá já há muito tempo, desde que vocês começaram o projeto. Alguns colegas meus do Afinidades também escutam e adoram seguir o podcast de vocês. E eu acho que vocês cumprem um papel mega importante, porque eu acho que até o Torá com Fritas surgir, a gente não tinha um podcast de judaísmo no Brasil que fosse, assim, não vinculado, né, uma instituição, fosse independente e com essa cara, né, de conversa, de jovem, e de, tipo, de mostrar o que é de diverso, né, dentro da vivência judaica, assim, que eu acho que é essencial, né?
Eu amei a parte do jovem, obrigada.
É, não, sério, não é só uma coisa assim. É assim que a gente já tá aqui, todo mundo quase beirando os 40, no 40, mas assim, é jovem, gente, é jovem.
Eu quando converso com as pessoas na sinagoga, eles falam, quantos anos você tem? Eu falo, 42, eles falam, tão jovem. Então é jovem. Então é jovem. Não, mas eu entendo o que você tá falando. A gente, quando começou a ideia do Torá com Fritas, é uma história bem bacana, na verdade. Eu não sei se a gente já contou isso antes, Angela. A gente
talvez
costumava...
Talvez em alguma live, né?
É, eu acho que foi em alguma
talvez
live.
Não,
a gente,
em episódio.
A gente conversava muito por áudio no WhatsApp, porque com 6 horas de diferença, né? Então é assim, aí você acaba falando demais, né? E daqui a pouco a gente pedia desculpa pelo podcast. E em um determinado momento a Angela falou, pô, a gente podia era fazer um podcast, né? E a gente começou a pensar...
Um áudio de 10 minutos.
A gente começou a pensar sério sobre o assunto e também estudar o que já tinha e o que não tinha. E é isso mesmo, o Torá com Frita surgiu nessa ideia de suprir algo que não tinha exatamente dessa forma. Todos os podcasts são muito bons, e aí incluímos, sejam podcasts religiosos, de todas as correntes que forem, seja podcasts de Parashá da Semana, né, de comentário, basicamente podcasts de comentários da Torá, seja podcasts institucionais, como Sim. é também o 5.8 da CIP, que é muito bom.
Muito bom.
E o podcast do IB, e eu com isso. Mas a gente sentia que faltava alguma coisa específica que algumas vezes o podcast pode ser uma conversa para iniciados. E a gente sentiu que a gente queria também ter um primeiro momento de introdução ou de introduções ao judaísmo, ao mundo judaico, para quem ainda não conhece, né, não pegar o ônibus lotado e não saber para onde está indo, né, e não conseguir perguntar para ninguém onde está indo. Então a gente decidiu fazer dessa forma, e dessa forma descontraída, um bate-papo e tudo mais. Eu acho que esse, e daí o nome, né, daí surgiu o nome também, e é isso, essa é nossa história.
Tem funcionado, né? Já estamos um ano no ar, então acho que posso dizer que tá funcionando.
Tá super funcionando, gente.
Né? Foi depois de um ano, acho que, né, podemos ter esse orgulho aqui. Mas, bom, vamos lá. Né? Como a gente falou na introdução do episódio, a ideia de hoje é a gente falar sobre lendas, histórias judaicas em geral, mas a gente vai pegar o viés de um autor de quem nós três gostamos muito, que é o Isaac Bashev Singer. Acho que eu talvez seja a leitora mais recente dele. Eu conheci o Isaac Bashev Singer no ano passado, quando o Theo recomendou em um dos episódios do podcast. Mas acho que o que a gente pode começar, talvez, com história é com a do Golem, né? De lendas e histórias. O Theo, inclusive, o pessoal vai ver na foto que eu vou colocar no Instagram, mas ele está junto ao Golem.
Exatamente.
Nessa manhã de domingo. Mas acho que o Golem é a lenda mais famosa que a gente tem no judaísmo. E aí depois a gente pode pegar o gancho para falar do Bacheves, né? E aí falar como as lendas são colocadas na obra dele. Mas então, vamos lá. Quem é o Golem?
Quem é o Golem, né? Eu acho assim que foi também uma das histórias que mais me confundiu durante muito tempo, até eu me sentar e finalmente ler sobre o Golem para entender qual é a do Golem, porque cada pessoa que chegava para me falar sobre ele falava uma coisa diferente, falava uma coisa contraditória, e eu ficava meio que baratinada. Então, o Golem que a gente conhece, como a gente conhece, a lenda tal qual, ela tem origem no século XVI, né? Na comunidade de Praga. E é a história de um rabino que faz um boneco de terra para proteger a comunidade das perseguições que estavam sendo perpetradas no reinado de um governante chamado Rodolfo II, então imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas o Golem, enquanto tal, é assim, uma criatura que ele tem ancestrais que datam assim, de muito antes, né? Que a gente já encontra ele, referências ao Golem já no século XIII. Quem fala isso é o Gershon Scholem, que é outro autor que eu gosto bastante, que estuda o misticismo judaico e tal. A ideia do Golem é o seguinte: é um boneco de terra que você dá a vida a ele a partir do momento que você encontra a combinação de letras do alfabeto hebraico para formar a palavra Emet, né? Que é verdade. Theo, corrige aí, Theo.
Tipo, é verdade.
É verdade.
É mesmo.
E então, tipo, tem a história de Ben Sira, que teria se encontrado com o profeta Jeremias em algum momento, e os dois teriam se juntado ali. Como é que a gente cria esse ser, né? E eles chegam à construção da Emet, e quando o Golem ganha vida, dá uma lição de moral no Ben Sira e no profeta Jeremias, dizendo: olha, vocês me deram vida aqui, mas eu sugiro que vocês apaguem o Aleph, porque aí eu volto para a minha condição de terra, né? De ser inanimado, porque isso pode criar muita confusão para vocês. E isso é o que acontece também na lenda do século XVI, que ficou popularizada em Praga, do Golem de Praga, que quando o Golem ele é criado para proteger a comunidade, após ele cumprir essa tarefa, ele fica meio que famoso e ele começa a se perpetuar assim dentro daquela comunidade, a fazer outras atividades, exercer outras atividades, outras tarefas, e ele acaba, é um feitiço que se volta contra o feiticeiro, vamos dizer assim. Começa a dar tudo errado, porque ele só consegue cumprir uma tarefa, e as outras tarefas ele cumpre muito mal, e o bem que ele tinha feito no passado, né, para aquela comunidade, protegendo, ele passa a reverter essa história, bota a comunidade para se tornar mais vulnerável. Então, acho que é uma grande lição para a gente, né? Assim, uma metáfora muito grande para muita coisa, inclusive para a vida política. Como eu tinha falado na Folha, numa das colunas ali que eu escrevi em novembro do ano passado, algo assim.
Que é
E o
excelente
Golem.
sobre o
É.
Golem.
Ah, valeu. Mas assim, o Golem também é bacana porque ele é o protótipo de um super-herói, se você pensar bem, né? E muitos super-heróis ali criados nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, alguns deles foram criados justamente por desenhistas e autores de origem judia, e tem o Ben Green, por exemplo, coisa que é o super-herói que mais lembra um golem, né? Que tipo, é um boneco de terra, é um amontoado. E
Fisicamente, né?
fisicamente, o
Inclusive.
Hulk, então, tipo, tudo isso é o golem, de certa maneira, né?
O Golem enquanto lenda, como você falou, do século XVI e tudo mais, o Gershom Scholem remonta isso ao século XIII, porque já aparecem o Golem no imaginário popular, no cancioneiro popular também, mas ainda antes ele já aparece no Talmud, no Tratado de Sanedrim, ou seja, a gente está falando de, no máximo, século VI. Algum lugar aí entre o século II e o século VI aparece isso quando se falando da criação humana. E os rabinos dizem, o ser humano é criado como um golem, porque ele é feito do pó da terra. Ele é um boneco de argila e Deus sopra sobre ele o espírito divino, então ele passa a ser um ser vivente. Então ele é um golem por excelência. Agora, qual a diferença do ser humano para o golem feito por um humano? A diferença é que o ser humano é feito por Deus, então ele tem a capacidade de ser completamente humano. Enquanto o golem feito pelo ser humano, ele vai ter um outro grau de imperfeição e ele vai ter problemas de raciocínio, né? Ele não é exatamente uma figura inteligente, ele é uma figura
Sim.
que obedece comandos.
Exato.
Nesse sentido, é fantástico, porque ele é um autômato, ele é o primeiro autômato,
Exato.
né? Ele é o primeiro robô, ele é o primeiro computador, que a gente às vezes fala que o computador tá dando pau e não tá dando pau, ele só tá executando exatamente aquilo que o programador falou para ele executar. Se o programador cometeu algum erro, ele não vai conseguir, vai dar um bug, ele não vai conseguir executar. E isso é fantástico. E imaginar assim que nessa literatura rabínica, ainda não enquanto lenda de um golem feito para defender a comunidade, mas enquanto teoria, né, enquanto base para essa lenda, isso já tem quase 2.000 anos, 1.600 anos, não sei. E as primeiras histórias depois que vão surgir sobre autômatos ou mortos-vivos e assim por diante, vão ser lá no século XIX só, né? Com o Frankenstein. Frankenstein é um golem, é de uma
É um
outra
golem.
natureza, mas é um golem. E enfrenta também os mesmos problemas que o golem vai enfrentar no dia a dia, né? E todas essas histórias depois de androides, autômatos e assim por diante. Eu acho.
O Pinóquio um pouco também, né?
O
Enquanto vocês estavam
Pinóquio.
falando nisso, eu fui
Exato.
lembrando
O Pinóquio é um
da
golem.
história do Pinóquio, né?
E é muito interessante essa questão que o Theo levantou da imperfeição, né, do golem. Por ele ter essa dupla imperfeição, por ele ter sido criado por humano, né? E o Singer, quando ele escreve a versão do Golem dele, que é voltada para as crianças, ele trata justamente assim desse problema do Golem nunca poder se desenvolver por completo e entender o que é o livre-arbítrio, que para ele é uma questão importantíssima. Então o Golem começa a funcionar errado. Porque ele não pensa por si próprio, vamos dizer assim. Então ele não consegue, ele é muito literalista, o Singer vai dizer, ele não consegue executar tarefas a partir de uma,
Ele
sei
não
lá, de uma
abstrai,
reflexão
né?
própria, ele não abstrai. É, então isso é muito, muito interessante.
Eu lembro do livro, ele tem uma parte que eles perguntam assim, ah, ele fala, Golem, faz tal coisa. Ele fala, não. Aí ele, mas por quê? Golem não sabe. Eu lembro bem
Exato.
dessa frase, Golem não sabe.
Galera
Tipo,
não sabe.
ele não chegou no ponto nem de falar eu, né? Porque criança pequenininha, né, até 2 anos, quando você fala com ela, você fala, Maria, vem aqui, brinca comigo. Maria não quer, né? Ela não fala eu não quero, né? Ela vai falar, Maria não quer. E tipo, o Golem fala, né? Golem não sabe. E a primeira vez que eu ouvi falar da história do Golem, eu tinha acho que uns 16 ou 17 anos, foi quando eu fui pra Praga. E aí minha mãe comprou um guia de viagem, e tem lá, né, a parte do bairro judaico de Praga, e tem a sinagoga Nova Velha, que eles chamam assim. E é o nome dela mesmo. E
Altenoisha.
é. É, e aí falava, tinha um quadrinho pequeno, assim, no guia, né? Pedaço que puxava ali, e aí falava, ah, que nessa sinagoga dizem que o Rabbi Lev, nos 1600, 1500, né, no sótão da sinagoga fez o Golem. E aí eu cheguei a visitar a sinagoga, mas não dá pra visitar o sótão. Então é o golem de Schrödinger, a gente não sabe, ele pode estar e não tá lá.
Ah, mas ó, aparentemente não tá, porque teve um sucessor do rabino, Lev, que pegou e se desfez dos restos do golem. Pô. E justamente deixou a recomendação para nunca mais ninguém construir um golem na comunidade.
Então quando eu estive lá em 2002, realmente não tinha mais. E aí, mas eu lembro que eu achei curioso, assim, e lá em Praga eles vendem, né? Tem várias miniaturas, assim, de souvenir, né? Na cidade é um souvenir que vende bem. E aí tem uns livros pra criança. Uhum. E aí tem um livro que é a história do Golem. Eu lembro que era ótimo, porque a ideia que contava no livro um pouco era meio que o Rabino tinha feito o Golem pra ajudar a comunidade. Só que ele não vai... Não é que nem a do Singer. O do Singer, o motivo pelo qual ele vai ajudar a comunidade já é um pouco mais pesado. Sim. E nesse era tipo, ele ajudava a esposa do Rabino aí na feira, sabe?
Exato. Tem muita história bacana de Golem. O Theo falou da origem do Golem remontar ao próprio Talmud mesmo, ou seja, ser bem antigona. Lembrei que o próprio Ibn Gvirol reza a lenda que ele teve um Golem. E o Golem era uma mulher, era um Golem mulher que fazia as tarefas domésticas para ele. E, assim, reza a lenda, era também concubina do Ibn Gvirol. Então, assim...
Você falou do Golem mulher, eu lembrei do episódio dos Simpsons que tem o Golem. E tem também uma Golem mulher e o Golem fica apaixonado. Aliás, o Golem dos Simpsons é inspirado nesse do filme de 1920, do filme expressionista. Aliás, um filme fantástico, uma das pérolas do expressionismo alemão. Vale muito a pena encontrar para assistir o filme. É realmente uma pérola. Cinema mudo ainda, né?
Esse eu não vi.
É bem assustador.
Você falou do Golem que faz as tarefas domésticas, eu fiquei lembrando da Rose, dos Jetsons.
Sim, é um Golem, né?
Tipo, é um Golem, né?
Que ela tava falando o Golem como robô, o Golem como autônomo e a computador, Rose, né?
E ela é ótima, né?
Maravilhosa.
Só que a Rose, ela pensa, né? Ela não é autômatos.
Ela tem
assim,
ironia, né? Ela dá opinião.
Ela dá opinião, eu adoro ela.
Ela é mais evoluída, olha aí.
Sim, sim.
Tem uma história ótima do Golem que faz serviços domésticos, que é de um rabino de Helm. E aparentemente na literatura yiddish tudo que dá errado acontece em Helm, porque os tolos de Helm, né? E aí esse rabino constrói um Golem, o Golem começa a prestar serviços domésticos para ele, sendo que o Golem fica muito grande. E o Rabino não tem mais condições de controlar o Golem. Até que chega um dia que ele diz assim, eu sou o dono do Golem, o Golem trabalha para mim, eu vou fazer com que o Golem, então, tire minhas botas ao fim do dia, porque no momento que o Golem se abaixar, eu vou apagar o Aleph da palavra Met, vai ficar Met, né, que é morto, e ele vai se desfazer. Só que na hora que o Rabino apaga o Aleph, o Golem se desmancha em cima dele. Ou seja, mata o Rabino sufocado pela lama do Golem. Ou seja, mais uma história de Helm aí, tipo...
E acho que tem a ver com algumas histórias, assim, do quando você quer muita coisa, né? Acontece, só que... Como é que é? Tem uma frase que eu li, acho que é nas Brumas de Ávalo, na Bilênios, que falava assim, cuidado com o que você deseja, porque os deuses podem te dar.
Isso, né? E é engraçado.
Aliás, sobre a cidade de Helm, a palavra Helm vem do hebraico, na verdade, Helem, que é um comportamento idiótico, é um comportamento errático, mas por falta de raciocínio. Então, o nome da cidade, ele é criado especificamente para ilustrar essas histórias que acontecem, ruins que acontecem em Helm, sempre com essa ideia de que fizeram a coisa errada.
Exato.
Eu tava achando engraçado o nome da cidade, porque em alemão Helm é capacete.
É, mas é capacete. Agora, o Helm é realmente assim, eu não sabia que tipo... Então, peraí, Theo, Helm é uma cidade fictícia, isso? Ou ela realmente existe?
Aí agora fica a pergunta, eu não sei.
Eu também não, vou conferir. Fica,
vamos procurar, a gente manda na newsletter.
Eu imaginei que fosse, que sempre que eu leio, pra mim é uma cidade tipo Tubiacanga, entendeu?
Tubiacanga, exatamente.
Tubiacanga, então é Helm. É um nome em Yiddish, de uma palavra em hebraico, nome em Yiddish de uma cidade. É. Mas pode ser que tenha existido, eu não sei, agora precisa olhar.
Vou procurar no mapa, a gente manda na newsletter.
Procura.
Inclusive o que é Tubiacanga, porque a gente tem ouvintes mais novos que certamente não devem saber o que é Tubiacanga. Porque a gente
Tubiacanga,
não mencionou,
inclusive, aparece em várias novelas, né, se não me engano.
Diversas.
Ela é referida daquelas novelas do Nordeste, né? Então, assim.
Quem que faz os realismo fantástico, gente, das novelas? O Agnaldo Silva.
Tá.
Aparece nas novelas do Agnaldo Silva.
É, eu não sei se aparece. Não lembro se aparece mesmo em várias novelas, mas eu sei que é do Lima Barreto.
Ah, tá.
Em algumas novelas do Lima Barreto aparece a cidade de Tubiacanga, e aí a novela Fera Ferida é inspirada, ela junta 3 ou 4 novelas diferentes.
O Homem que Falava
Javanês, exato, do Lima Barreto, e lá a cidade principal justamente é Tubiacanga, e tem Cerro Azul, que é a cidade grande do lado.
Sim.
Que ninguém nunca foi lá, mas em Cerro Azul tem.
E é muito interessante a gente puxar essa relação Helm e Tubiacanga, porque eu acho que os ouvintes podem até estar pensando, né? Nossa, mas o que é que tem a ver esses três loucos aí falando de Helm, daqui a pouco falando novela da Globo, Tubiacanga? Eu vou contar a história que eu sempre conto, que eu comecei a ler o Singer na véspera de uma viagem que eu fiz para o Brasil. E nessa viagem que eu fiz para o Brasil, fui visitar meus pais em Recife, eu fui passar uma temporada no sertão de Pernambuco, e um pouquinho no sertão da Paraíba. E sertão é terra de realismo mágico, né? Tipo, e ler Isaac Bashev Singer no sertão, com essas histórias de golem, de book, de seres extraordinários, no sertão foi uma coisa assim que, não sei, selou o pacto com Isaac Bashev na minha vida.
Que bacana.
E criou uma relação.
Olha aqui, verifiquei. Helm existe na Polônia, mas eu acho que o Isaac Bashev Singer usa esse nome por causa da proximidade com a palavra Helm em hebraico.
Total.
Na pronúncia Yiddish, Helm. Eu imagino, não sei.
Eu sei que tem um livro, assim, Os Tolos de Helm, que foi lançado uns anos atrás, ainda não li, mas é porque tudo que acontece errado acontece em Helm. E aí uma pesquisadora foi fazer essa pesquisa, mas está aqui ainda em algum lugar dessa casa para dar uma lida. É muito, muito bacana. E algo que eu acho bacana e que a gente não valoriza quando a gente está na vida judaica é justamente essa questão do folclore, né? A gente se detém muito, eu acho. Ah, o judaísmo é uma religião maravilhosa porque é totalmente racional, tudo faz sentido. E isso é ótimo até certo ponto, mas a vida é muito mais do que faz sentido, né? Então eu acho que quando a gente começa a pensar um pouco mais o folclore judaico, seja o folclore ashkenazi, ou o folclore sefardi, a gente acaba vivenciando um pouco mais a cultura judaica de uma maneira mais orgânica, né? E não simplesmente, nossa, vou ali, não como porco por causa disso, veja, é uma questão de higiene. Tá, mas e a poesia da vida, né?
Uhum.
Onde é que fica?
Onde é que fica?
Aliás, a gente estava discutindo esses dias no Beit Midrash sobre essa questão. Quando no século XIX você tem toda essa abertura para o mundo judaico e os judeus se tornam cidadãos nos países e tudo mais, e vão para a universidade, muito rapidamente os judeus vão levar o judaísmo para dentro da universidade como objeto de estudo.
Sim.
Né? E vai surgir as ciências do judaísmo, os estudos judaicos, enfim, e as várias cadeiras de estudos judaicos que existem pelo mundo. E justamente é no centro da Europa, na Alemanha, sobretudo, que isso se forma, e ali passa a existir toda uma, tanto na ortodoxia alemã, quanto na reforma alemã, quanto, enfim, não importa, vai existir um peso maior sobre um judaísmo mais racional e tudo mais. Eu não imagino que o judaísmo tivesse sido tão racional na época que esses rabinos da reforma e do início da ortodoxia na Alemanha fizeram ele parecer. Tem um pouco aqui de um preconceito que a gente sabe que existiu socialmente entre o oeste da Europa e o leste europeu. Então, no leste europeu está presente os Hassidim, está presente essas lendas, e está presente o misticismo judaico, e está presente tudo isso. E isso é coisa de gente iletrada, e assim eles se comportam, né? Então, aí, de repente, as yeshivot desse caldo cultural já não estudam mais Kabbalah, mística e Hassidut e tudo isso, e espiritualidade em geral, porque parece ser algo de uma visão infantiloide do judaísmo. Mas justamente o que começa a acontecer nos últimos 20 anos, de novo, é uma recuperação de todas essas tradições místicas e recolocar a Hassidut também e a Kabbalah e tudo isso para dentro do Beit Midrash racional também, porque não existe só o racional no judaísmo, assim como não existe só o místico, e é necessário que você tenha essa mistura,
essa dinâmica.
Exato, essa mistura. É ali que está a vida, é ali que o judaísmo realmente vai se tornar cada vez mais relevante.
Exato. Tem uma coisa, Théo, que o Scholem me fala naquele livro dele das grandes correntes do misticismo judaico. Na introdução, ele vai falar sobre essa relação, né, da Agadá com a Alahá. E ele fala assim, que é a Agadá que vai dar sustentação à Alahá. Se você não tem uma narrativa, se você não tem uma historinha para contar, aquela norma, ela não vai fazer sentido, porque ela não pode ser, tipo, simplesmente, vamos dizer assim, performada de modo automático, né? Você tem que saber por que você está fazendo aquilo. É como se estivesse, aos poucos, se apresentando a importância de fazer algo através de uma narrativa. E isso é o que forma a tradição, né? O nó da tradição está aí, né? Nessa relação, né?
Exato, exato. E enquanto você falava, eu pensei justamente no quanto o ser humano pode se tornar um golem na hora que ele dá muito mais ênfase só para Allahá. Quando ele vira um
Exato.
autômato. Ele vira um autômato que só faz o que está dito na Halahá, porque é assim que é, e assim que é, e assim que é. E a história, e as histórias todas hassídicas são cheias de exemplos assim. Tem uma das histórias mais famosas, não sei se os nossos ouvintes conhecem, existe uma história de uma senhora que é sexta-feira à tarde, ela bate na porta do rabino com um frango na mão, que ela queria abater. Mas ela não tinha, ela tinha dúvida se o frango estava kasher, porque ele estava meio assim, né? E você não pode abater um bicho que está meio adoentado, porque ele tem alguma coisa. E aí o rabino olhou para o frango, pegou daqui, virou dali, botou a mão, cutucou ali, e falou para ela: esse frango não é kasher, pode ir embora. E voltou para o escritório. Nisso, a mulher do rabino vem correndo da cozinha, e o rabino ouve a mulher dele falando para a mulher: não, esse frango tá ótimo, você pode abater, pode cozinhar ele e tudo mais e tudo mais. E aí, quando ela volta para dentro de casa, o rabino fala: mas você não viu o que eu falei? Você me desautorizou na frente da minha congregante? Eu falei que não tá kasher, você foi lá e falou que tá? E ela olha para o rabino e fala: você olhou para o frango, eu olhei para aquela mulher.
Oh,
Né?
perfeito.
Aquela mulher pobre que provavelmente só tem aquele frango, não tem outro, não tinha dinheiro para comprar um frango melhor. E
Exato.
você vai falar para a pessoa então passar o Shabat sem comida porque não tá kasher? Essa é a conclusão. E é isso, quer dizer, a mulher ali nesse conto, a mulher é a Agadá do
Sim.
conto, enquanto o rabino
Acho
representa
perfeito.
essa
Só fazer
Alahá.
uma inserção, eu não sei se a Gadá tá claro para todo mundo que está nos
É,
ouvindo, mas
Alahá eu acho que já tá mais claro. Tá
tal
vendo? Olha o erro, né? Alahá, lei judaica, e Agadá
né?
é o conjunto de
História.
lendas, de histórias e também de interpretações literárias dos rabinos, que são realmente o berço do folclore judaico.
Sim. Tem um ponto interessante que Théo estava falando, que a questão da ciência do judaísmo, né, surge no século XIX com justamente esses judeus alemães, ou que se tornaram judeus alemães a partir de um processo de emancipação e assimilação. É interessante a gente notar que também isso é uma época do surgimento de grandes sistemas filosóficos ali naquela parte do mundo, né, do apelo à racionalidade muito grande. E talvez isso tenha cumprido um papel importante na hora mesmo de se estabelecer o que é os estudos judaicos da época, né? É como você diz, não dá para a gente romancear, no caso, a vida dos judeus poloneses ou lituanos do século XIX, do século XVIII, porque era total dureza, né? Como foi total dureza até século XX. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para a gente pegar e jogar numa latrina da história, porque por preconceito de ser algo que é muito folclórico, né? Porque tem muito ensinamento ali. E eu acho muito valioso, né? Tipo, essa questão da história da galinha que você contou, Théo, da mulher do rabino que vai e disputa com o próprio rabino, disputa a autoridade do marido frente ao congregante, é interessante porque a gente vê ela se repetir nos escritos biográficos do Singer. O Singer tinha... a mãe e o pai dele vêm de famílias rabínicas, eles se casam. A mãe dele era mais racionalista e o pai dele era mais místico. Então dá para imaginar o tipo de conversa que rolava na casa do Singer, né? Tem no livro Tribunal do Meu Pai, tem um episódio que o Singer narra que chega uma mulher, justamente no apartamento dos pais dele, com dois gansos que ela tinha batido, mas ela tá nervosíssima porque os gansos, eles não param de fazer barulho, apesar de terem sido decapitados, terem sido abatidos, obviamente, e eles continuam lá fazendo o ruído do ganso, como chama?
Grasnando.
E o rabino...
Ela é formada em letras.
Maravilhoso. Ela é formada em letras, foi melhor agora, assim, perfeito.
É, porque o do Gregório do Viver, que ele fala isso no programa dele sempre, eu fico muito feliz que ele tá resgatando o orgulho das pessoas que fizeram faculdade de letras.
Perfeito.
Porque quando eu me formei em letras, eu tive um tio que olhou pra mim e falou: tá bom, parabéns, você se formou em letras, e agora, o que você vai fazer da sua vida? Tipo assim, a sério, né?
Cara, que barra, meu. Não façam isso com seus sobrinhas, pessoal. Olha aí, né?
Nunca.
E quando você conhece alguém que tá fazendo faculdade de letras e a pessoa fala que tá na metade do curso, não pergunta se ela já chegou no M. Né? Que falava isso também assim: ah, você já tá na metade do curso, ah, você já aprendeu o M.
Total. Mas aí,
é que na pós-graduação a gente aprende o W, o K e o Y, que é são as letras que entraram depois do alfabeto. Mas
aí chega essa senhora na casa dos pais do Singer com esses dois gansos abatidos que continuam grasnando, e o pai do Singer fica assim: nossa, isso só pode ser sinal de algo milagroso, os gansos, eles estão ainda, a alma dos gansos ainda está presente neles. Aí chegaram a Benitzen e fica olhando assim, só olhando a reação do rabino, marido dela, que tá lá histérico, assim, que fenômeno e tal, da mulher que tá assim meio assustada com a reação do rabino, e ela chega assim, ele me dá esse ganso aqui. Aí ele aperta a barriga do ganso, e aí o ganso faz barulho. O que é que tinha acontecido? Ele tava grasnando justamente porque na hora de cortar o pescoço, não tiraram o, como chama em português, air pipes do ganso.
A traqueia.
A traqueia do ganso. E aí,
eu era boa aluna de biologia
aí,
também.
Então, tava lá, qualquer movimentozinho, engrasnava. E o pai do Singer, claro, ficou super triste, porque a mulher provou que não era um milagre, que não era algo sobrenatural.
Sobrenatural. Ela acabou com a graça
acabou
dele,
com a graça.
Né? Assim.
Mas você sabe que tem uma coisa que sempre acontece. Enfim, eu fui Balo Corê lendo Torá todo Shabbat, todo Hag, todas as Aliot para a comunidade. E toda vez que você chama alguém para a leitura da Torá, a pessoa se posiciona assim à sua direita, né? À direita da pessoa que está lendo a Torá, e segura no rolo da Torá, assim, no cabo do rolo da Torá, né? E quando a pessoa não segura, o Baal Koré fala: segura a Torá, por favor. E o cara segura. E um monte de gente acha que tem alguma coisa mística, que você tem que segurar na Torá. E aí cita o Passuk, porque a Torá é uma árvore de vida para aquele que se agarra a ela. As pessoas acham que tem toda uma explicação mística, quando a explicação, no fundo, é muito prática. O Baal Koré, ele... São duas partes, dois rolos na Torá, né? São duas... O Baal Koré, se ele é destro, ele está segurando com a mão esquerda o rolo da esquerda, e com a mão direita ele está segurando o Yad, que é uma espécie de ponteira que você coloca para ler o texto, para acompanhar o texto enquanto você está lendo. E o outro rolo está livre. E como é um rolo, ele tende a enrolar e atrapalha a leitura do Baal Koré, que ele fica enrolando por cima. E você pede para a pessoa que está com a mão vazia segurar. É só isso. É muito racional, é muito técnico. Não tem nada de místico. Agora, o outro lado é que justamente o bonito... é que a pessoa que está segurando, ela não precisa saber desses tecnicismos. Ela realmente ela tem uma experiência religiosa,
sim,
uma experiência mística completa, uma experiência judaica de eu subi a Torá, ele está lendo para mim, mas é como se eu estivesse lendo. É por isso, sim, que você usa o ponteiro, para a pessoa saber onde está o texto. Não é para o Baal Koré saber onde ele está lendo, ele sabe onde está. Ele aponta para outra pessoa. Então a pessoa pensa aqui, ele é nesse momento como se fosse a minha voz. Então uma das coisas que eu tenho que fazer é segurar a Torá como se eu estivesse lendo a Torá. Então as pessoas têm todo tipo de pensamentos diferentes e de ideias diferentes sobre esse segurar a Torá, e todas elas são lindas, mas nada delas é a prática. Mas isso daí é a mulher que simplesmente aperta a barriga do ganso e mostra que ele estava grasnando porque estava com ar dentro dele passando pelas cordas vocais dele, fazendo o grasnado. Enquanto para quem está tendo a experiência é o que conta.
Faz pouco tempo eu fiz uma visita lá no Museu Judaico, fui convidada pelo pessoal da coordenação do museu, e a Roberta Zundfeld contou uma história que era muito boa, que era assim, tinha uma coisa na família que, sei lá, o peixe do Rosh Hashanah tinha que cortar no meio, então, não era da família dela, era uma outra família, e aí ficava, não, porque o peixe, tem que cortar o peixe assim, tem que fazer não sei o que, tem que pôr o peixe em duas assadeiras e nananã, aí tipo, um dia foram perguntar pra avó, assim, mas uau, por que que faz isso? Ah, não, porque lá em casa não tinha uma assadeira grande o suficiente que coubesse o peixe inteiro, precisava cortar
no meio. Exatamente, é esse tipo de coisa.
Eu amo essas histórias.
E você se apoia na instrução que foi transmitida, mas sem perceber o ambiente dela. Quando ela ensinou para a filha que precisava cortar o peixe, a filha não percebeu que precisava cortar o peixe para caber. Ela entendeu que precisava cortar o peixe para o peixe ficar bom, para o, não sei, qualquer coisa.
E com isso
você
vai criando as tradições também, né? Exato. Tipo, minha mãe fazia assim, então eu também vou fazer, né?
Exato.
Tipo, você vai vendo,
essa fala, é a alma.
Não, aqui em casa a gente faz assim. Né, que eu gostei do que o Theo falou, assim, que nisso, né, da pessoa, no momento que ela segura a Torá e tal, ela tem um momento místico religioso. Porque eu acho que a religião, ela, se ela não tem o misticismo, ela é quase uma constituição, né? Assim, você faz isso, né, que a gente tava falando ali da Lahá, assim, da lei judaica, que, não come porco, não come crustáceo, não faz não sei o quê. E há
lava
pouco
a
tempo a gente... E há pouco tempo a gente soltou um episódio sobre judaísmo LGBT, né? E aí vieram perguntar pra gente da questão do Levítico, assim, que fala, do homem com homem, que não pode, não sei o quê. E você fala, bom, mas aí você vai interpretar literalmente tudo que tá na Torá? Que vida triste, sabe?
E lembrando, pra essa mesma Torá tem todo o corpo interpretativo, que é a alma dessa lei. É o tempo todo você tem essa dicotomia no judaísmo, dessa coisa muito prática, racional, e ao mesmo tempo algo muito místico, experiencial e assim
literário,
por diante. Literário, poético. A Bíblia não é completa, né? O Tanakh não é completo sem o livro de Salmos. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma Torá, você tem um livro de Salmos, você tem um livro de Provérbios, você tem essas pérolas da literatura judaica, o próprio Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, que são pérolas da poética judaica. O livro de Provérbios é o livro de... Quando a gente era criança e fazia trabalho sobre folclore, sempre tinha
era
parte
ditado,
do trabalho que você tinha que escrever ditados populares.
Exato.
O livro de Provérbios é exatamente o livro dos ditados populares judaicos.
Uhum.
É fantástico isso.
É
então,
fantástico.
E eu tenho muito orgulho de ser de origem aí de uma congregação racional e que sempre falou, é bom questionar, e o judaísmo é feito também para ser questionado, e é um judaísmo que demanda esse estudo, e isso tudo é verdade, isso tudo é muito óbvio, e isso tudo é super interessante. Mas por outro lado, a pessoa que busca também a experiência religiosa, que vem ao seu Kabbalat Shabbat, que vem à sua reza de sábado de manhã, o que ela quer é, eu estou descansando, é meu final de semana, eu quero ouvir alguma coisa que me acalme o espírito, que me tranquilize. e que me recarregue a energia para a semana que vem.
É que me remeta a algo também, né? Porque muitas vezes a gente vai para a sinagoga simplesmente para escutar uma melodia que te remete, sei lá, à adolescência, à infância, a algum evento do passado que te fez bem, alguma experiência familiar, e você tá lá e você faz, você se sente parte daquela grande comunidade espiritual, né? Tipo, que não tem nem passado, nem futuro, é presente completo, né? É uma coisa que eu acho interessante e que vocês tocaram nesse ponto, nessas observações que vocês fizeram, é justamente o fato de que, por exemplo, a razão, ela é ótima, né? Mas ela também tem que compreender aspectos sobre a vida emocional, né, do indivíduo que pensa. E eu acho que o folclore, ele traz muito disso, né? O Singer, quando ele escreve, quando se apropria do folclore judaico, fala das lendas, tipo Golem, ou dos Dibukim, né, que são os espíritos que tomam posse, né, como se possuem os seres vivos, né? Rituais de exorcismo, etc. Ele está, na verdade, fazendo uso desse folclore para tratar de questões psicológicas sérias, de sofrimento humano que afligiam determinadas pessoas em determinado momento, né? Mas elas não tinham vocabulário, vamos dizer assim, como pessoas simples, um vocabulário filosófico, racionalista, para explicar o que estava se passando com elas. Então, se você tinha alguém que sofria, sei lá, de esquizofrenia, você ia dizer que a pessoa estava possuída por um Dibuk, né? Você entendia o que era alguém que tá possuído por um Dibuk. O Dibuk existe? Aí o Singer vai dizer, existe, aquela maneira. Se para aquela pessoa aquilo é um Dibuk e não é um fenômeno psicológico, é a maneira como ela consegue explicar o mundo. E você conseguir explicar o mundo através da linguagem é muito importante, né?
Exato. Isso me lembra no interior e as pessoas mais velhas do interior do Brasil, quando contam uma história sobre alguém na família ou, enfim, que teve um mal súbito, né, e que faleceu de repente. Geralmente não é a palavra mal súbito que aparece, porque isso é um termo muito médico, né? Se fala que o fulano morreu de nó nas pripas. Fulano morreu de nó nas pripas é a melhor coisa do mundo. O que é nó nas pripas, né? E, na verdade, é simplesmente a pessoa se sentiu mal muito subitamente e veio a óbito. E as pessoas não sabem como explicar aquilo.
Exato.
Então aquela virou a panaceia. Essa é a explicação para qualquer morte que você não sabe a explicação e que foi repentina.
Nó nas tripas, gostei.
Exatamente. Quer dizer, existe o nó nas tripas? Não sei se existe, ou existe, ou... Mas tudo isso é nó nas tripas? Provavelmente não. Mas é assim que aquela pessoa percebe o mundo e é assim que ela percebe esse caso. Então,
e
a mesma
como
coisa
ela consegue
do
contar, consegue contar a história dela, né? Eu acho que
Exato.
A gente vê tanto problema hoje sendo revelado porque as pessoas não conseguem contar a própria história a partir do próprio vocabulário ou não conseguem ser escutadas por conta do vocabulário que elas usam, que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais tolerante e perceber, né, as camadas interpretativas daquele discurso, né? Como a gente pode interpretar aquilo ali? A gente prestando atenção no folclore, seja qual for, mas no caso aqui o folclore judaico, é importante para a gente entender não só a cultura onde a gente está inserido, mas também as pessoas com as quais a gente convive, né? Ou conviveu no passado, que, sei lá, vem de determinada parte do mundo judaico e a gente quer entender aquela pessoa, mas não consegue. A gente tem que entender aquelas vivências também, né? No sentido mais amplo. Estava aqui pensando... Você vê essa relação, né, do racional e do místico. Voltando aqui para o Scholem, ele vai dizer que, tipo... Acho que justamente quando a Cabala começa a se tornar mais popular, justamente a partir da expulsão dos judeus da Espanha, que é como se fosse o movimento que começa a impulsionar os judeus da Idade Moderna. A Cabala faz isso, ela começa a se tornar uma espécie de narrativa para o exílio. Por que aconteceu o exílio? Então, vamos apelar para a Cabala. Théo, me corrija, por favor, se estiver errada. Mas, assim, quando é no século XVII... Lá na Polônia, no leste europeu, vai haver um pogrom muito sério, que durante muito tempo foi o pogrom, eu acho, mais sério até a Shoah, que foi o pogrom do Hitlermisk, em 1648, e justamente depois desse pogrom surgiu o Sabbatai Zvi, que é o falso messias, né? Você vê como a narrativa cabalista já tinha se tornado parte do inconsciente coletivo, foi justamente que deu propulsão para que o Sabbatai tivesse a popularidade que ele teve na judiaria europeia, se espalhado ali pelos confins da Europa e dado uma espécie de esperança de que aquele povo ia em algum momento sair daquele sufoco todo que estava vivendo, né? Então é interessante, né, a gente pensar no folclore, no messianismo, no, em tudo.
Quando você fala da Cabala como ela se torna parte da narrativa do exílio, isso me lembra muito a ideia cabalística do povo como a esposa de Deus, e que o que houve foi uma briga, o que houve foi uma discussão, e aquele marido, a Cabala vai falar isso, aquele marido colocou ela para fora, falou, vai para casa da tua mãe, e mandou ela embora de casa, que é a terra de Israel. E mandou ela embora de casa. Mas que em algum momento ele fala, não, eu quero você de volta, eu quero você de novo. E isso está o tempo todo na narrativa da Kabbalah, na narrativa mística, de fato. E embora, claro, o misticismo judaico seja anterior ao florescimento dele na Espanha, porque tem um florescimento na Espanha, a gente sabe disso, mas ele já é anterior, ele aparece também no Talmud e assim por diante. Mas é interessante ver, na época lá do século XIX, o judaísmo provavelmente não era tão racional quanto os rabinos da Alemanha fizeram a gente pensar que ele era. Mas já lá no século XII, com Maimônides, né, no sul da Espanha, o Narmânides em Barcelona, o Narmânides super místico, e um cara que era matemático, que era... Não, não é que ele era místico porque não sabia das coisas,
não,
não.
Era jovem,
era um cientista.
Místico. Era cientista.
Né? Ele era um cientista também, mas dentro da abordagem dele do judaísmo era uma abordagem mais mística. E o Maimônides, filósofo e tudo mais, né, que bebia da filosofia grega também, esse cara muito mais racional. Então ele vai escrever contra esses místicos de então de uma forma extremamente dura. E aí você pensa, ah, então Maimônides já era racional quase ali 600, 700 anos antes do século XIX e tal. Sim e não. Porque, ao mesmo tempo, é o mesmo Maimônides que depois vai falar, nos seus 13 princípios de fé, vai falar sobre a crença no Messias, sobre os profetas, sobre a Torá que vem do céu e assim por diante. Toda religião, ela é um pouco mística. Então, nenhuma religião, mesmo o judaísmo que tem essa alta carga da racionalidade em algum momento, a partir do momento que você é uma religião baseada na ideia de que existe um Deus, que portanto é sobrenatural, que te deu uma Torá, que sai desse mundo divino para entrar no mundo humano, essas crenças já são místicas por definição. Então toda a base da crença, ela é sempre mística. Não existe uma religião totalmente racionalista. Por mais que existam aí as pessoas que vão advogar que sim, existem religiões unicamente racionalistas, mas a verdade é que não.
Não tem. E outra coisa interessante também, você falou do Maimônides, lembrou que eu estava lendo, eu tô escrevendo um paper sobre as funções do demoníaco na obra do Singer, né? Peguei um livro de um autor chamado Joshua Trachtenberg, e ele fala sobre folclore e misticismo judaico. E falando justamente da questão dos dibukim, né? Dos espíritos que se apoderam das pessoas, assim, se colocam...
Que possuem as pessoas.
Possuem as pessoas. Que já existia um debate sobre os dibukim no próprio Talmud, justamente também por causa da influência de Maimônides ali no judaísmo do Mediterrâneo, essas lendas fantásticas, assim, sobre dibukim, etc., elas se tornaram muito mais difundidas ao leste da Europa, Europa Central e Leste, e que também o interessante é mostrar como a gente não é filho de chocadeira, né? Que, na verdade, todas as religiões, de uma certa maneira, elas se entrecruzam, porque, embora a gente já tivesse lendas sobre o sobrenatural dentro do próprio judaísmo, algumas características dessas lendas, que essas lendas foram adquirindo ao longo dos séculos, ali na Europa Central e no leste da Europa, elas têm muito a ver também com a maneira como a população judaica interagia com a população gentil, né? E aí ele vai dizer, olha, essas lendas sobre Dibukim ali no leste da Europa... Tá, a gente encontra o Dibuk no judaísmo, mas também elas sofrem influência de tradições pagãs, né, pré-cristãs, ali dos povos germânicos, ou daquela região, e também dos próprios cristãos. Ele vai falar do Sefer Hassidim, né, que não só pelas lendas sobrenaturais que está ali no Sefer Hassidim, mas também por conta do asceticismo, do Hassidim da Idade Média, que era um asceticismo que às vezes, assim, não tinha muito a ver com o judaísmo rabínico, ele vai dizer, mas que tinha a ver com a maneira como se via, por exemplo, os monges vivendo na época, né? Não sei, Théo, o que é que você acha aí? O que é que vocês acham, Théo, que é o nosso rabino?
Ainda não, ainda não. Eu não posso falar que eu sou rabino antes de ser. Enfim, o que a gente percebe é que em todas essas civilizações antigas já, mesmo antes dos povos germânicos e tudo mais, né, mesmo aqui na região do Oriente Médio, entre babilônios, fenícios, filisteus, entre os judeus, os egípcios e assim por diante, sempre existiu a ideia também de demônios, né, ou de seres espirituais que não são o lado bom do mundo espiritual. E é muito interessante que a gente nota que quando a gente lê o Tanakh, ou seja, o Velho Testamento, né, desde uma perspectiva do cristianismo, você não tem demônios que se apossessam, que se apoderam de uma pessoa, né, que possuem uma pessoa, não tem isso. Mas quando você lê o Novo Testamento, de repente aparece, vira e mexe, tem um endemoniado, e aí tem alguém expulsando um demônio, tem Jesus expulsando um demônio, e assim por diante. E a pergunta pode ser: de onde que apareceram? Quer dizer, de repente começou a ter demônio no mundo? Ou era alguma coisa que as pessoas realmente acreditavam muito na época, né? E o que a gente nota é que, como isso também aparece nessa literatura rabínica, isso significa que essa crença é uma crença difundida no período, e por isso está presente ali naquele livro, mas não era presente antes. Por isso que não está presente no Velho Testamento. E em algum momento essa crença vai cair meio que no desuso no judaísmo e volta de vez em quando, né? Ou em lugares específicos ela continua presente, mas ela vai deixando de ser uma crença homogênea dentro do judaísmo. No cristianismo tem um movimento parecido, né? No final do século XIX, começo do século XX, a Igreja Católica começa a revisar todos os protocolos dos chamados exorcismos e tudo mais, até o ponto de praticamente deixar de existir exorcismo e a crença em possessão demoníaca. E enquanto em outros grupos, justamente talvez por reação a isso, grupos mais milenaristas do final do 19 e começo do século 20, grupos cristãos começam a recuperar essa narrativa do exorcismo, da expulsão dos demônios e tudo mais, em grupos mais caseiros, ou, né, isso vai surgindo todo o pentecostalismo, né, o pentecostalismo e assim por diante, também nesse esteio. Quer dizer, são crenças que elas existem em algum extrato do consciente, do coletivo, e que você pode optar não levar elas em conta, né, ou pode optar por fazer delas uma parte central da sua crença, ou simplesmente, olha, existem coisas que são inexplicáveis e elas estão por aí. Agora, o interessante da palavra dibuk, momento hebraico, não, a palavra dibuk vem da palavra ledabek, que significa se apegar a algo. Madbeka é um adesivo, né?
Tá,
Vem
então é
da
uma coisa
mesma.
que se apodera mesmo, né? De alguém
Exatamente.
que
Então,
gruda, né?
não é um demônio qualquer, não é um espírito qualquer, é alguma coisa que tem adesão. A
Encosto.
característica dele é um encosto. O dibuk é exatamente um
É um
encosto. Ele
encosto,
encosta, ele
gente.
gruda em você. Essa é a palavra, né? Dibuk. Então,
Vocês estavam falando disso do encosto e eu tava pensando aqui, olhando pela janela, ouvindo vocês falarem e pensando, né? A gente nunca ouve falar que alguém foi tem um encosto bom, né? Que a pessoa que era chata começa a ficar legal, né? A pessoa que era ruim começa a ajudar os outros. Só tem só
encosto
tem encosto
pra
problemático.
problemático, exatamente. A gente não encontra um encosto que não. Nossa, mas agora a pessoa era avarenta, tá super generoso, né? Tá ajudando todo mundo, Exato.
tá?
Agora, isso tudo mostra que se existe então essa figura espiritual muito específica que é o Dibuk, que tem essa característica, isso demonstra que provavelmente haviam outras, né, outros ruhot, outros tipos de espírito no judaísmo que tem outro nome. Então, já que a gente falou de encosto, a gente tem que falar também que em português existe algo chamado alma penada, E o que é a alma penada, né? É aquela alma que não...
Fica vagando,
ela fica,
né,
vagando porque ela está cumprindo uma pena, por isso penada. Ela está cumprindo uma pena. Ela, enquanto ela não cumprir essa pena, ela não vai sair desse limbo onde ela se encontra. Ela não é necessariamente uma...
Está fazendo mal para alguém, né?
Exato.
Ela fez mal para ela mesma, né?
E ela tá ali naquele ambiente. E aí você tem outros tipos de... Né? Na imagética alemã tem o poltergeist, que acabou ganhando o mundo depois, graças ao Spielberg, grande judeu.
Mas eu gosto muito do conceito da alma penada. Eu acho interessante.
E o poltergeist, que é esse espírito brincalhão, né? Ele, tipo, ele é malvado, mas ele é malvado...
Tem, em português, é um espírito zombeteiro.
É um espírito zombeteiro. O poltergeist é muito específico, ele não é um negócio que tá lá para fazer o mal. Ele tá ali para zombar de você. Então, são características diferentes. E provavelmente isso também existia no judaísmo. Sim. E que foi caindo nesse desuso e que o mais famoso acabou ficando sendo
o The Book,
que é provavelmente o que aparece lá no Novo Testamento.
Sim.
Né?
Uhum.
E que é curioso, que aqui em Israel, de vez em quando, você vê, assim, tem umas histórias nos jornais, assim, um rabino meio... Né, que é o rabino que faz exorcismo, né? E aí ele expulsa... e aí tem fila pra casa do rabino e tudo mais. Existe isso aqui, né? Agora, é mainstream? Não, não é. Não é a corrente principal do judaísmo, mas... Existe, né, o rabino que expulsa em nome do Baal Anes. E ele fala em nome do Baal Anes. É a mesma coisa que falar em nome de Jesus. O Baal Anes não é o Jesus, é o Rabi Meir Baal Anes, é outra figura.
Outra coisa.
É outra figura milagrosa e assim por diante.
Do The Book também, né, que a gente tá comentando. Porque assim, o The Book, a pessoa pode estar, vamos lá, encostada com o The Book. E quem tá em volta vai achar ruim. Agora, a gente não sabe como é que essa pessoa que tá encostada era antes, certo? Mas, em geral, o que que acontece? Vão falar, ai, fulano tá com o D-book. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tá mais aceitando o que a família tá falando.
Exato.
A pessoa tomou... Né, tomou consciência das coisas ruins que tava acontecendo e tá se indignando com coisas anteriores. Ela muda o comportamento, agora tá pior
pra quem?
Mas tá pior pra quem?
Exato.
Isso me lembra uma história. Um padre amigo meu sempre falava que ele achava engraçado quando chegava alguém na igreja e falava que precisava batizar o filho, porque o filho não tinha sido batizado criança, e agora ele está muito encapetado, ele está muito endemoniado, né? Ou ele é muito levado, ele é muito travesso, precisa ser batizado. O que que tem isso a ver, né? O padre falava, o que que tem? Mas na cabeça dessa pessoa, né? Nesse raciocínio, nessa ideia popular... O batismo, ele é uma espécie de defesa contra esses espíritos e assim por diante. E batizar alguém que já estava assim é como se você performasse uma espécie de expulsão.
Dando uma limpada ali,
exatamente,
né?
É como se você exorcizasse
aquele
demônio.
Porque na hora que você fala não, né, alguém te fala uma coisa que você sempre concorda, aí você fala, mas cacete, eu não gosto disso, por que eu tô concordando? Aí chega uma hora que você fala, não, eu vou falar que não, que eu não quero.
Exato.
Aí você cria um problema.
Três pontos interessantes.
Aí isso é difícil.
Um ponto interessante é que muitas vezes as personagens dessas lendas sobre possessões e tal são mulheres. Olha aí, né? O outro ponto interessante, falando da questão do batismo que o Theo levantou, eu estava lendo que no judaísmo da Idade Média, ali do leste europeu, tinha toda uma espécie de cuidado para que até a circuncisão fosse feita, o bebê fosse protegido dos lilotes, né? Que eram espíritos noturnos que podiam, tipo, matar a criança, vamos dizer assim, levar a criança embora. É interessante isso, né?
O demônio por excelência é a Lilith, né? Que é inspirada, na verdade, num demônio babilônico, que é isso, um demônio que vem à noite e come as crianças. E mata as crianças.
E outra coisa que eu tava vendo... Né? Que
come
eu achei
a alma
muito
delas.
Interessante mesmo, a Angela falou, como é que a gente sabe que aquela pessoa vai ser possuída? Basicamente, se a pessoa não estiver levando a sério os rituais de higiene, cotidianas, porque assim, você tinha que lavar a mão, tinha que ir para mikve na Idade Média, porque os demônios estavam por toda parte, né? Não é nem até demônio, acho que demônio é a palavra errada assim para a gente usar, os espíritos ruins, né? Ruhot, harot, tel. Haraot, isso.
Haraoto.
E os espíritos a gente estavam por toda parte, como se a natureza fosse uma coisa animada, né? Tipo animística, vamos dizer assim. E que se você não lavasse a mão, botasse a mão no nariz, ali, ó, o demônio entrava pelo seu nariz, hein? Ele limpar o salão, tava lá, sujeira. Tem uma explicação racional para isso? Tem. Olha, você tá com a mão suja,
Peste,
você
né?
vai pegar na mucosa do seu nariz, bactérias, infecções, etc. Mas aí a explicação é esse espírito ruim que vinha e que, vamos dizer assim, se colava, né, como de Booker, se colava na sua superfície.
É bem interessante que quando a gente vê a literatura halárica, como o Shulchan Aruch, por exemplo, nas leis sobre o dia a dia, né? Do que você faz desde que acorda. A primeira coisa que você faz é lavar as mãos, né? Netilat Yadayim, depois que você dormiu. Então você acordou, lavou as mãos. Aí você vai ao banheiro. E o Shulchan Aruch especifica com que mão você deve se limpar, mas ele não explica por quê. Aí depois vem uma outra obra chamada Kitzur Shulchan Aruch, que essa obra é fantástica o nome dela que deram. Porque a maioria das pessoas que pegam o Kitzur Shulchan Aruch tem certeza que estão lendo o Kitzur, o resumo do Shulchan Aruch. Mas não, é uma obra completamente diferente e à parte, ela não tem nada a ver com o Shulchan Aruch, ela apenas tem esse nome. E é um nome marqueteiro fantástico, porque as pessoas realmente acham que é um jeito mais fácil de estudar o Shulchan Aruch, mas não. E ela é uma obra legal com muita influência do misticismo judaico. E justamente nessa hora da manhã, que ele fala, lava a mão, não sei o que, não sei o que lá, quando ele explica qual a mão que deve se limpar, ele fala assim: você deve se limpar com tal mão, porque se você se limpar com a outra, um demônio vai entrar pelo Pia Tabaat, certo? Pelo orifício anular. Ele usa uma palavra bem, bem chique. Ou seja, uma coisa é a regra do Shulchan Aruch e outra é como as pessoas, as explicações que as pessoas davam para essas regras existirem. E muitas vezes acabam colocando uma porção de superstições no meio da prática legal.
Então, mas eu acho que se a gente tivesse usado algumas coisas dessas, né, essas explicações místicas aqui, talvez a questão da pandemia no Brasil não tivesse sido
Olha
tão
aí.
ruim, né? Sabe, você tem que, né, porque vamos combinar, o que que tinha que fazer? Usar máscara, lavar a mão. Se você falar pra pessoa, põe a máscara, porque senão vai entrar o demônio pelo seu nariz, eu garanto que um
Nossa,
monte de
total.
gente teria usado
Olha aí.
máscara,
Um monte de
né?
gente que não usou, que foi anti, seria a
Exato.
favor.
E se você parar para pensar, os anti-vaxxers, eles souberam se apropriar de uma narrativa mais fantasiosa, né, para influenciar as pessoas a não tomar
Totalmente.
vacina, não usar máscara e tal. Por que você não vai tomar a vacina? Porque a vacina tem o chip, oi? Né? Então, assim.
Eu amo essa história de que a vacina tem o chip e que, tipo, vai pegar, né, no Devair, taxista de Baltimore. Que, tipo, gente, o que que a China quer com essas pessoas, com a gente? Eu, Ângela, que moro em São Paulo,
Exato.
né, funcionário da empresa de telecomunicação. Apesar de trabalhar na empresa de telecomunicação, o chip faz sentido. Mas, assim, fala sério, bicho.
Exato.
Tipo, né, assim, a gente, quem é a gente na fila do pão? Não é
São os 30
ninguém.
mil que vão ser taxados nas grandes fortunas. Olha aí.
Voltamos, né? Não, mas é uma loucura, assim, né? E que nem falar, ai, se der vacina, a criança fica autista. Assim, é
Não
uma
faz
coisa que
sentido,
não
não.
faz sentido em nada, gente. Tipo, autismo não é
Não. Muito
genético.
louco.
Autismo não tem a ver com
Agora, vê só,
DNA.
outra coisa interessante que eu estava lendo e que eu descobri outro dia, quando chega na... O Shabat tem um período problemático, segundo o pessoal da Idade Média, com questão dos demônios. Então, tinha, por exemplo, tinha-se o costume das pessoas irem para a sinagoga e acompanharem a reza da pessoa que rezava mais devagar, para a pessoa nunca ficar sozinha, porque se ela ficasse sozinha, para voltar para casa de noite, no escuro, ela poderia se deparar com algum espírito ruim e seria problemático para ela. Então, ia todo mundo. Essa era a explicação, ia todo mundo junto. Outra coisa que eu achei bacana, bonitinha, foi a explicação por que no ritual da Havdalah a gente tem aquelas especiarias, né? Que é justamente para espantar os demônios. Seria justamente para espantar os demônios por causa desse período do Shabat. Os demônios também tiram descanso. Vocês estão pensando que Gehenna é só tipo fogo eterno? Não. Então rolava tem o Shabat das almas
Também tem o
penadas.
Shabat.
Então assim, chegar ao final do Shabat para você ter certeza que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos estava separado, cheirava lá as especiariazinhas. Eu achei muito, muito legal isso, assim.
O Bessamim.
Você
Excelente.
sabe que toda essa história do perigo de se rezar à noite influenciou mu muitas coisas, né? Existem legislações que foram feitas por vários rabinos de diferentes lugares autorizando rezar a reza de Arvit, que é a reza da noite, logo depois da reza de Minhá, ainda à tarde, antes do pôr do sol. Por quê? Para a pessoa não voltar à noite sozinha. E a base toda tá lá no Talmud também, que é a ideia do medo dos listim, que são os assaltantes. Agora, em algum momento, essa explicação dos assaltantes, né? O rabino só falava: cuidado, não vai voltar para casa sozinho. A pessoa que ouviu o cuidado não sabe do que é que ele está falando. E muitas vezes vai pensar que é por conta dos demônios, por conta disso, daquilo e daquilo outro. E de novo, né? Essa confusão ou a forma que você passa a sua mensagem e a forma que o outro recebe a sua mensagem.
A Angela estava falando de alma penada em um momento aqui do papo da gente, e a gente falou em Alemanha um bocado aqui, e você vê que até as almas penadas na Alemanha são meio no Nikit, assim, porque tem a história do século XVIII que uma família comprou uma casa e no porão da casa, que nunca tinha sido aberto, aparentemente moravam as almas penadas do filho do antigo proprietário, que já tinha morrido. E o que acontece? O novo dono da casa resolve abrir o porão. Abre o porão, as almas penadas ficam indignadas, começam a performar pregar várias peças, né, na casa, colocar cinza na comida do Shabat, assim, quando ela está cozinhando, cinza do fogão a lenha. E aí o que acontece? Chama-se o rabino e o que é que as almas penadas querem? As almas penadas querem um processo legal. Elas querem um processo legal porque aquela propriedade é delas, não é dos novos habitantes. E aí se abre, se institui uma corte, se abre um processo legal entre as almas penadas e os donos vivos da casa. Então é uma corte rabínica e tal, não sei o quê, e é claro, as almas penadas perdem o processo, mas assim, elas queriam aquele processo. Porque elas só sairiam dali se elas tivessem uma resolução para o conflito jurídico delas. E assim foi.
Errados
A alma
não
penada, do judeu-alemão é essa. Mas Ieca é impossível, né? Então, assim, vamos combinar.
Acho que com essa lenda a gente consegue encerrar bem o episódio de hoje,
Cuidado
né?
com os
Acho
demônios, que
que.
eles podem mover um processo contra você.
Exatamente,
acho.
Processo contra você, chegar em intimação.
Acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. Eu vou deixar como recomendação o livro do Bashev Singer, o Golem, né? Acho que é a melhor recomendação que a gente tem dele. E enquanto a gente estava conversando, eu lembrei, tem um desenho que está disponível no HBO Max que chama Rick and Morty, que é bem engraçadinho, assim. E tem um episódio que é o Mr. Me Six, que é assim, se você precisa de alguém para fazer uma coisa, tipo, sei lá, estourou um cano do meu banheiro, aí então eu preciso que arrume, você aperta um botão numa caixa e ela gera um Mr. Me Six. E ele faz o que você precisa. Então ele ajeita o cano ali e vai embora. E aí tem um cara, só que você tem que dar uma missão para ele. Tipo assim, precisa consertar o cano, precisa arrumar o fogão. É uma coisa objetiva, assim, tipo, trocar o pneu do carro. E aí tem uma pessoa que bate, eu não sei se é o que ele fala, mas é tipo assim, ah, eu quero ser feliz. E é uma coisa super abstrata. E ele fica... O Mr. Mystic fica desesperado. É tipo o Golem. Assim, é muito, muito engraçadinho esse episódio. Acho que vale a pena assistir.
Vou assistir total. Eu deixo aqui recomendação também. Vou deixar um livro do Singer de recomendação, que é o Breve Sexta-feira, que tem alguns dos contos mais divertidos, assim, sobre de books, falsos de bookim, assim, porque ele também fala de gente que se faz de book para conseguir o que quer.
Então, aí é o que no Nordeste tá chama de se fazer de doido. Se faz de doido, não.
Se fazer de doido. Então, fica aí o Breve Sexta-feira.
Perfeito.
Que eu acho que é o maior barato.
Ah, e falando do Nordeste, eu queria muito indicar, porque a Ju falou que leu o Bachavi Singer no Sertão de Pernambuco e tal, o livro do Cristiano Aguiar, O Gótico Nordestino, que são histórias...
Sim, tudo
é maravilhoso.
Olha aí, meu companheiro de afinidades eletivas, e escreveu agora, né, O Gótico Nordestino, que é uma coletânea de contos, que leva justamente em consideração esses temas.
Que interessante. Bom, eu não indico livro nem conto. O que eu vou indicar é um álbum de uma banda chamada The Cabalas. O álbum é de 1997, chama The Eye of Zohar. O álbum é uma história. O álbum inteiro é um álbum conceitual que ele vai juntando várias músicas, são várias histórias. E uma das músicas que aparecem ali chama The Golem. E toda a música, toda a história do Golem é cantada na música. Então recomendo o álbum e recomendo também a música, dá para encontrar em plataformas como Spotify, Deezer e assim por diante, também no YouTube. A quem quiser ouvir, esteja à vontade.
Muito bem.
Vou escutar, essa eu não conhecia. Vou escutar aqui, eu achei ele muito bacana.
Perfeito, então acho que com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Doutorá com Fritas, querendo agradecer muito a Ju pela disponibilidade de gravar com a gente, aceitar nosso convite, vir aqui bater esse papo. Já deixo o convite para voltar quando quiser. A gente adorou conversar com você.
Ah,
e bom,
tô bem feliz, tô bem feliz com o convite aqui que vocês me fizeram, adorei a conversa de hoje, aprendi bastante e só me chamar que eu volto aqui. Oba. Que eu acho o maior barato conversar com vocês dois também.
Então tá bom. Então lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toraconfritas@gmail.com, o nosso Instagram é @toraconfritas, nos seguir no Twitter, @toraconfritas, e pra não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rhodes, idealizador e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
Muito obrigado e até a próxima!